Mais um Foodness Talks, e é o primeiro Foodness Talks de vídeo. E pro primeiro de vídeo, a gente que não é palhaço, caprichou no convidado.
Que honra!
Ricardo Garrido!
Uma honra, honra, rei.
Toda minha, meu amor.
Estamos aqui, novamente. Um
Não,
prazer.
e você, não só amigo, querido, grande parceiro, como entusiasta do Foodness desde o começo.
Total.
Eu lembro direitinho, e acho que você nem sabe disso, acho que eu nunca falei isso em voz alta, mas o dia que eu te contei do projeto inteiro do Foodness, a gente estava lá em casa, foi gravar comigo o primeiro
O
episódio que você
podcast, né?
participou, e a hora que eu te contei o projeto todo, você levantou do sofá e falou: você tem que fazer de qualquer jeito.
Eu sou entusiasta, sou um otimista com as boas ideias e, enfim, tá aí o teu trabalho, né? Lindo, um monte de gente segue. Me conta, me fala daquela entrevista que nós fizemos, sei lá, 3, 4 anos atrás.
Sim.
Encontro gente falando que foi bacana. E é isso aí. Parabéns pelo teu trabalho. Tô sempre com você.
É, o nosso trabalho aqui também é fazer ponte, né? Trazer quem entende. E aí, quando a gente fala de quem entende, seu
Imagina.
nome constantemente aparece na lista.
Muito obrigado pela parte que me toca. Você sabe que o segredo do sucesso é baixa expectativa, né? Você acabou de quebrar a possibilidade de eu fazer sucesso
Não,
hoje aqui
você é
com
foda pra
essa.
caralho e assim, criem
Então tá.
expectativa. Quando vocês ouvirem o nome Ricardo Garrido, criem expectativas.
Ai,
Essa é a
meu
minha
Deus.
recomendação.
Ai, meu Deus. Vamos que vamos.
Bom, acho que a gente não precisa te apresentar mais, né?
Você que
Porque
manda.
todo mundo conhece, mas resumidamente, um dos fundadores da Companhia Tradicional de Comércio, que
Isso
tem
aí.
as casas todas, falei aí.
Bar Original, Pirajá, Astor, Sub-Astor, Pizzaria Brás, Lanchonete da Cidade, Issy Brasserie. A Brás tem hoje em dia dois spin-offs, a Brás Elétrica e a Brás Trattoria. Então é isso, somos nós. Estamos aí
Quantas
desde.
casas?
São 52 casas que a gente tem abertas com todas essas marcas. Começamos lá atrás em 96, né, do século passado, com o Bar Original. E aí fomos fazendo um tijolo por vez, uma casa a cada passo. E aí esse ano a gente chegou, passou desse número meio redondo, bonito, mágico, né? De mais de 50 casas. É, muito legal, uma jornada gostosa, muito legal, que é trabalhosa, gostosa e que enche a gente de orgulho. Mas estamos aí.
Tem que ter muito orgulho mesmo. Sabe que quando eu penso nas casas da companhia, tem uma palavra que para mim resume tudo que vocês entregam, que é consistência.
Que bom.
E que eu acho que essa é a coisa mais difícil de ter no mercado, porque de repente você fazer um prato muito bom, você abrir um lugar muito bonito, ou você ter um punch de marketing inicial muito muito grande, acaba sendo mais simples do que se manter consistente e também se manter consistente ao longo dos anos, né? Você
Sim.
senta numa das casas da companhia, você sabe o que você vai receber, você sabe o tipo de serviço que você vai ter, e é muito difícil a coisa não acontecer como se espera. E eu realmente acho isso uma das coisas mais difíceis que a gente tem no mercado, e
Que
acho
bom.
que esse é um dos pontos muito relevantes no trabalho de vocês.
Que bom, Rê, você falar e usar essa palavra, que pra gente é uma palavra meio sagrada e super, realmente super importante desde o começo do nosso trabalho. Porque, no fundo, essa palavra e esse conceito de manter a coisa funcionando de uma maneira bacana, bonita pro cliente, ela nasceu realmente na semente antes da gente abrir o original, que foi o nosso primeiro bar, né?
Tá.
Porque você sabe disso e tem a ver com o nome da nossa empresa, Companhia Tradicional de Comércio. A nossa inspiração, quando a gente olhou para esse mercado, pela primeira vez a gente não veio desse mercado, nunca tinha trabalhado com gastronomia, hospitalidade, bares e restaurantes. A gente trabalhava com outras coisas no início de carreira. Quando a gente começou a olhar para esse mercado, enxergou oportunidade, enxergou tesão de fazer parte, de construir um projeto, a nossa inspiração foram negócios mais antigos, que a gente falava que eram os, principalmente bares, que eram os bares clássicos, né? Então a gente olhava e falava: por que tem bares que têm 40, 50, 60 anos e continuam relevantes e muito legais,
Sim.
principalmente em qualidade, e cheios e pulsantes? E tem bares modernos, jovens, bonitos, que duram 6 meses, um ano, uma temporada, né? E perdem essa força. Então a gente, apesar de na época a gente tinha 24, 25 anos, a gente frequentava, por influência de pais, avós, a gente frequentava e conhecia desde criança botecos, bares do centro antigo, de bairros, que eram bares muito antigos. E quando a gente decidiu, a gente falou, puta, a gente ama bar, né? Se é pra gente fazer alguma coisa, empreender, fazer uma coisa que a gente gosta, que a gente acha que a gente vai fazer bem, vai fazer a diferença, vamos criar um bar, mas ele não vai ser inspirado nos bares que a galera da nossa idade frequenta. A gente vai olhar para bares que os nossos pais e avós nos levavam, a gente tomar Guaraná, eles tomarem chope, e que estão aí até hoje, né? O Bar Léo era a principal referência para a gente, que a gente amava, com 24, 25 anos de idade, a gente tinha verdadeira devoção pelo Léo, e a gente ia lá, ficava babando, falando, esse bar na época, sei lá, estava com 47 ou 49 anos de vida, e a gente falava... Como que ele consegue estar aqui com essa força, com essa coisa, num lugar super, super improvável, super difícil, né? Hoje em dia, mais difícil ainda. Mas, na época, já era a região, já era uma região difícil. E você via uma qualidade, uma pulsação que muitas vezes você não via num bar que tinha 6 meses, 1 ano, né? E uma qualidade, uma excelência, a tal da hospitalidade, que a gente deve falar, mas, enfim, tinha naturalmente ali. E a gente falava assim, a gente abrir um bar, a gente quer ser assim, né? A gente quer ser... A gente brincava falando, nós vamos abrir um bar propositalmente fora de moda. Um bar que já... para ele nunca sair de moda, ele já nasce fora de moda, né? Porque ele vai se inspirar numa concepção, numa energia, num pensamento, num propósito... Do comerciante antigo que simplesmente queria fazer muito bem aquilo que ele achava que ele sabia fazer, né?
Sim.
Uma das coisas que ele sabia fazer muito bem era essa consistência, né? Era cuidar desse bar, porque, sei lá, o Bar Léo nunca foi da moda, né? Era um trabalho que todo dia ele tentava fazer da melhor maneira possível. E acho que isso que é consistência, né? Acho que uma das armadilhas desse mercado de bares e restaurantes novos é o encantamento com os primeiros meses, né? Com aquela coisa e a exposição na imprensa, exposição com influenciadores e tudo mais... E obviamente isso passa, né? 6 meses depois, 1 ano depois, e aí, né? Se você não tiver um compromisso com cuidar daquilo com o mesmo carinho, com a mesma energia que você começou, em respeito ao teu cliente, o negócio naturalmente vai perdendo força, né? E a gente nasceu com essa concepção inspirado nos antigos nos comerciantes, antigos, né? Que sempre cuidaram dessa maneira, não é à toa, né? Que a venda da esquina, o comércio de esquina, a mercearia, os bares, os botequins, nos bairros, eles sempre foram negócios longevos, né?
Sim.
Por causa desse respeito ao consumidor voltado para a consistência. Fazer todo dia legal, se possível um pouquinho melhor, né?
Sim, sem dúvida. Eu anotei outro dia até aqui no meu celular que muito sobre consistência, que tem vários pilares que a gente precisa olhar. Às vezes a gente fica muito apaixonado pelo produto, às vezes a gente fica muito apaixonado pelo serviço, ou está muito apaixonado pela marca. Pela gestão acaba sendo mais raro, né? O apaixonite. E o equilíbrio, né? Você ser bom em tudo é melhor e mais longevo do que você ser ótimo em uma ou duas coisas e não conseguir entregar tudo, né?
Acho que uma das dificuldades, todo negócio tem essa dificuldade, né? Que ele é multifatorial, né? Todo negócio, para ele ter sucesso, para ele dar certo, tem muita coisa para pensar, né? Tem muita área para pensar. E com bar e restaurante, acho que isso esse conceito ele é até estressado, né? Tudo importa para uma experiência final do cliente. E é difícil você falar, né, o que é mais importante, botar 70% de energia em um tema, dois temas. Realmente não dá. Acho que essa é uma das razões para quem quer entrar no ramo não tentar fazer essa brincadeira sozinho, né? Porque é muito difícil você ser bom em 10, 15 áreas de gestão do negócio. E eu acho que é fundamental você ter, para ter essa consistência ao longo do tempo e para ter sucesso, você ter, se possível, até paixão por algumas áreas que são chatas do negócio,
sim,
né? Que teoricamente são chatas. Porque as áreas mais gostosas, todo mundo tem paixão.
É a parte fácil, né?
essa coisa do início, ou a coisa da operação em si, ou você ir lá com a casa cheia, receber os amigos, isso aí...
Produto,
né?
E serviço são as coisas mais fáceis, né? Da gente se apaixonar.
São mais fáceis de se apaixonar. Não são fáceis de você se apaixonar ao longo de um tempo muito grande.
De,
né?
Você manter a paixão, né?
Até porque existe uma repetição, né?
Sim.
Dentro de um setor que é bastante criativo, você tem, até para você conseguir excelência e consistência, você tem uma série de coisas que você tem que repetir, 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 né? Sim. Acho que a parte gastronômica é uma das mais, que as pessoas mais se enganam, né? Que acham que é sempre uma coisa ultra criativa, né? Nem num restaurante de fine dining super criativo, você tem criação todo dia, você tem execução e repetição, a exaustão para se alcançar a excelência, né? E isso não é fácil, né? Isso é para gente realmente resiliente e apaixonada por aquela tarefa, não necessariamente pela tarefa de criar todo o tempo, mas aquela tarefa de repetir
pela novidade constante.
E fazer. E, às vezes, um compromisso, se possível, uma paixão, com fazer coisas que muitas vezes são chatas, né? Mas eu acho que a gente tem que ter... tem que abraçar essa necessidade.
Até anotei aqui todos os pilares, né, que a gente tem que buscar um equilíbrio. Então, produto, cultura e valores, equipe, marketing, gestão e a parte de operação e serviço.
E ainda tem uma parte de controles, né? De controle financeiro, de indicadores de desempenho e tal, que normalmente a maioria da turma que empreende no setor de gastronomia e hospitalidade meio que foge das áreas um pouco mais áridas de gestão, né?
Sim.
Mas, no fundo, um bar, um restaurante, por menor que ele seja, antes de mais nada, ele é um negócio, né?
Sim, isso é muito importante, né?
E ao ser um negócio, é lógico que cada um tem o seu pendor e a sua vocação e mais conexão com alguma das áreas do negócio, mas eu acho que o empreendedor desse setor, ele nunca pode perder de vista que ali, aquilo ali é uma empresa, né?
Sim.
Se é uma empresa, tem controles, tem uma responsabilidade financeira, de planejamento, tem uma grande responsabilidade, depois acho que a gente vai acabar falando sobre isso, uma grande responsabilidade e uma grande oportunidade de tratar a gestão de pessoas como uma coisa prioritária, porque eu acho que o grande barato desse nosso mercado é a capacidade que ele tem de transformação das pessoas.
Sim.
Independente da sua origem, independente da sua formação e da sua educação, é um setor que vocacionalmente, principalmente em países como o Brasil, ele tem uma capacidade de transformação social espetacular, né?
Sim.
Mas cuidar dessa questão, abraçar essa questão de gestão de pessoas, que obviamente não é simples, é das mais complexas,
é
um tema absolutamente fundamental. O produto é central. Dentro da experiência do consumidor, não precisamos nem falar, tem que ser uma obsessão do empreendedor, ser apaixonado pelo produto, por melhorar o produto e por entregar esse produto bem todo dia. Divulgação, marketing, para trazer pessoas, para trazer clientes, para se fazer conhecido, para ganhar reputação, é uma disciplina super importante. Tem toda um bar-restaurante tem toda uma área muito árida, muito difícil, que é a conservação desse espaço, dessa atmosfera, dessa infraestrutura, que é dura também para um não engenheiro como eu.
Que dentro da operação tem uma linha não só de trabalho, mas uma linha financeira muito importante de manutenção, né?
Absolutamente importante, que ela pode te comer, né? Ela pode comer a lucratividade de um lugar, ou ela pode comer a qualidade de um lugar, se você não cuidar bem dela, né? Então, é uma linha muito fina. Todas essas disciplinas em bares e restaurantes, não é porque eu estou no ramo e para defender a nossa patota. Mas é um negócio extremamente complexo, extremamente difícil de você encontrar uma janela de oportunidade de se posicionar, de ganhar reputação e depois de manter uma lucratividade saudável. Não sei se eu te contei, aquele período que eu passei fora do Brasil, morando um ano sabático em Nova York, eu assisti aulas na Universidade de Columbia, aulas voltadas para esse setor, né, de empreendedorismo voltado para o food service. E o professor, na primeira aula, ele falou: "Não quero desestimular ninguém, mas quem está fazendo essa matéria, pensando em bar e restaurante, saibam que vocês estão lidando com o varejo mais complexo de todos. Por uma razão muito simples, ele não é puramente um varejo. Todo restaurante..." Ele falava, que me perdoem os chefes de cozinha. "Todo restaurante é uma fábrica, porque uma cozinha é uma fábrica. Todo restaurante é um serviço, porque ele presta os mais variados serviços para um consumidor final, não só o delivery, mas ele está prestando serviço o tempo todo. E ele é um varejo, ele tem que ter disciplina de localização, de merchandising de loja, de montagem de loja, de serviço face-to-face com o cliente. Ele é um varejo que ele faz tudo isso ao vivo, na frente do cliente, com baixo planejamento, porque você não sabe se hoje vão entrar 300 pessoas no teu restaurante ou 50. Então, ele falou assim, é apaixonante, mas assim, saibam que vocês vão mexer.
Para quem já está, meu boa sorte. Para quem não entrou, pense duas vezes.
Total. E ele estava discutindo isso na Universidade de Colômbia, num alto nível para a galera, mas advertindo, né? Eu achei interessante, ele fala, eu nunca tinha pensado nisso, que um restaurante ele é quase como se fosse os três setores Sim. reunidos no mesmo. Né? O setor de bar ou de cozinha dentro do restaurante é uma fábrica. Ele falava, Sim. tudo que você compra em sumo, transforma e disponibiliza para venda, é o que chama fábrica isso, né? Sim. E você manjar de fábrica de serviço e de varejo ao mesmo tempo...
É ultra complexo.
Coisa. É muita coisa. Mas estamos aqui,
aí, né? Quantos anos já?
Que a gente começou o projeto do original, o ano que vem faz 30 anos. Oh. Faz 29 anos que a gente começou, que a gente alugou o ponto do original. E o ano que vem, 2025, faz 30 anos que a gente alugou esse ponto e começou o projeto. A inauguração foi em 96, então em 2026 faz 30. Mas
o ano que vem a gente pode gravar com todos vocês. Vamos juntar todo mundo e fazer o... Vamos?
Nossa, se você conseguir isso...
Então, hoje eu vou falar, o Ricardo topou, só faltam vocês, eu vou em um por
faltam
um.
Faltam quatro. É isso aí, eles vêm. Tamo aí. Muito legal.
Bom, mas dessa consistência que vocês alcançam, e que eu realmente acho isso, falo isso para todo mundo quando eu falo de companhia, um ponto fundamental para conseguir isso é gente. Né?
Sem dúvida nenhuma.
Eu sei o carinho que você tem por essa área e como você cuida disso. Até tem a hashtag que vocês usam para os treinamentos.
Nossa tecnologia, gente.
Sim.
A gente fala assim.
Queria que você falasse um pouquinho de onde nasceu a hashtag e como vocês aplicam isso na...
Bom, essa visão ela nasceu na prática, né?
Uhum.
Quando a gente começou, como eu falei aqui há pouco, a gente tinha um know-how baixíssimo, a gente era absolutamente ignorante sobre o setor, que ajudou muito a gente, né?
Sim.
Porque na época que a gente começou, na década de 90, o setor ele estava vivendo uma transformação, mas ele ainda era gerenciado com práticas muito antigas desse setor, né? Algumas delas consagradas e positivas, mas muitas delas eram vícios do passado já desgastados, né? Uma das práticas que eu acho que era muito comum e que era viciada, que era um pouco antiga já para a transformação que o país e o setor estavam vivendo, era o relacionamento com os colaboradores, o relacionamento com as equipes, né? Existia um conflito entre donos de bares e restaurantes e os seus funcionários, um conflito que era encarado de maneira assim, insolúvel, né? Então, todo dono de bar e restaurante que na década de 90 se conversava e falava, eu vou abrir um bar, ele falava, meu Deus do céu. Você está preparado para lidar com funcionários, com colaboradores, não sei o quê, que é um negócio ultra complexo e tal. A gente nem pensava direito sobre o tema, a gente estava tão apaixonado pela ideia do original, né, de botar um botequim à moda antiga, mas com qualidade renovada tal, Sim. numa área da cidade que não tinha botequim, né, só tinha barzinho, que a gente não pensava muito sobre o tema e foi, e se jogou e abriu e tudo mais. Mas também por causa dessa ignorância, foi o primeiro ponto de contato e de paixão por quem veio trabalhar com a gente. A equipe que formou o original, a primeira equipe do original, eles sabiam 1 milhão de vezes mais sobre o setor do que a gente. Então, eles ensinaram a gente.
Sim.
E a partir desse momento, a gente construiu uma relação praticamente entre iguais, de sentar na mesma mesa e discutir como é que nós vamos resolver os problemas. E a gente os ouvia e eles... também respeitavam a gente e tentavam construir. E a gente olhava na cara deles, eles falando assim, esses caras são loucos, né? Porque nunca, nenhum outro bar e restaurante que eu trabalhei, o dono do lugar me chamou para sentar para discutir uma solução.
Para perguntar, né? O que eu achava.
Para, né? Perguntar o que eu achava. Para a gente foi uma coisa intuitiva, natural e necessária. Porque eles realmente eles conheciam muito mais algumas regras do setor do que a gente. E a gente trazia uma cabeça de quem tinha trabalhado com outros setores... E trazia um pensamento um pouquinho mais estratégico, um pouquinho mais sofisticado. E eles adoravam também ouvir aquelas coisas, comparar com outros setores, pegar exemplo e tal. E a gente naturalmente começou a trabalhar muito junto. E aí tudo que falavam para a gente das dificuldades, a gente falava gozado. Mas essa parte, pra gente, com todas as dificuldades, não é que todos eram maravilhosos, que não tinha
nunca
turnover.
Ninguém chegou bem.
Imagina,
bêbado,
de jeito nenhum. Todas as dificuldades normais, mas o grande, sei lá, 80%, 70% da equipe era ultra produtiva, ultra cooperativa, ultra empolgada, nos ensinava, aprendia, devolvia. E isso meio que para a gente foi uma descoberta, num primeiro momento, super importante, mas muito prazerosa. A gente falou, esse é o caminho, né?
Sim.
Antes do tecnologia hoje, gente, a gente usava uma... Quase toda semana a gente falava, conversando a gente se entende, né? Tinha uma reunião que chamava, conversando a gente se entende. A primeira que a gente fez, todo mundo achava que, sei lá, que ia ter alguma punição, que não sei o quê. Os funcionários sentaram tudo meio longe, assim, né? Tudo meio ressabiado.
Que isso é uma cultura do mercado também, né? Eles já estavam... Quando os sócios chamam, era bronca.
Vinham ultra machucados por esses conflitos do passado, né? O cara vai falar que tem alguém roubando. O cara vai falar que tem não sei o quê, que tá quebrando muito copo, não sei o quê. E a gente fez uma reunião, sei lá, depois de 3 meses para falar que o original tinha batido recordes, não sei o quê, que estava vendendo e que a gente tinha alugado uma quadra de futebol society para todo mundo ir. Eles não acreditaram, né? Falaram, esses caras são loucos, né?
Sim.
E tinha um maître nosso, o Silva, que ele veio e falou assim, você não pode elogiar muito a turma, porque hoje foi legal, eles estão contentes e tal, mas não pode elogiar muito. Então, eu falei assim, mas por que eu não posso elogiar, né? Está espetacular, os resultados são maravilhosos, os clientes estão encantados, está todo mundo trabalhando lindamente, né? É, mas toma cuidado, porque se elogia muito, eles... Eu nunca vi uma pessoa que é super elogiada e a partir daí começa a piorar,
Sim.
né? Ninguém é louco nesse...
Não, isso também é uma cultura que ele aprendeu assim, para ser líder
Exato.
Tinha que ser...
Exato.
Foi esse o líder que ele teve, aí a hora que ele assumiu essa cadeira...
Exato. Eram essas as questões que eram concepções... meio rudimentares e talvez tenham funcionado em algum momento, sei lá, das relações, mas que realmente estavam desgastadas, estavam envelhecidas, mas estava difícil de mudar, porque os novos donos entravam, ouviam essas coisas e seguiam, né? A gente meio que, sem querer querendo, a gente tomou um caminho radicalmente diferente, começou a construir uma pactuação produtiva, interessante, um ganha-ganha com todo mundo que veio trabalhar com a gente. Eles gostavam, o bar ia muito bem, consequentemente eles ganhavam bem, a gente ia evoluindo, discutia os problemas, discutia as melhorias, e assim a gente foi. E aí assim a gente se criou, quando a gente fez isso, e isso, a gente via que isso tinha resultado, a gente percebeu que isso seria mais importante ainda se a gente quisesse crescer, né? Porque com uma loja só, uma casa só, um bar só, uma equipe só, é lógico que 5 sócios podem ficar lá a grande parte do tempo, coordenar, liderar aquele trabalho e tocar daquela maneira. Mas a gente percebeu que, primeiro, a gente foi saindo um pouquinho de 100% da operação e foi percebendo que tinham pessoas ali tão responsáveis quanto a gente era, e a gente foi conseguindo criar esse pacto. E a gente foi percebendo que, para abrir novas casas, e a partir de um certo momento a gente não ia conseguir ter olhos e braços para estar em todas, a gente precisava ter equipes que nos representassem e que acreditassem nas mesmas coisas que a gente acreditasse. E aí essa palavra equipe passou a ser para a gente meio que...
Prioridade.
Café da manhã, almoço e jantar. A gente pegar como é que a gente cresce, como é que a gente mantém essa consistência, como é que mantém qualidade para tudo que a gente sonhar em fazer. Se a gente tiver gente bacana, como a gente teve na primeira casa, e a gente conseguir exportar essa tecnologia, né, de operar um bar e um restaurante, a gente consegue crescer. E foi assim, essa obsessão. A gente começou, sei lá, a estudar, olhar casos de outros setores que onde equipes também eram importantes, começou a ler coisas sobre esporte, por exemplo, né? Uhum. O livro do Bernardinho, para a gente, desde o começo, é uma referência de montagem de equipe, do papo reto sobre qual a importância da liderança e tudo mais.
Eu adoro o paralelo esporte-negócios, quando a gente fala de gestão de pessoas.
Acima de tudo, né? Porque o esporte, principalmente o esporte coletivo, né?
Sim.
Todo esporte acaba sendo coletivo, né? Mesmo os que aparecem ser individuais, tem uma equipe por trás. Mas os esportes coletivos mais famosos, eles são uma metáfora perfeita para empresas e principalmente para uma empresa de bar e restaurante que disputa um jogo por dia, né? E a gente bebeu nessas fontes, começou a trazer alguns conceitos. E também uma coisa que eu acho que é fundamental nesse processo todo com gente é que é principalmente empreendedor, às vezes que vem de um nível sociocultural superior às equipes que ele está montando, é a gente... realmente fazer um exame de consciência e não ter preconceito em relação a pessoas que têm uma formação diferente da tua, mas que tem uma potência e que tem uma sabedoria e que tem uma capacidade de fazer coisas que a gente não consegue fazer muitas vezes.
Sim.
Mas que, no fundo, também querem as mesmas coisas que a gente quer. Né? Uhum. Sonham da mesma maneira, querem ser respeitados, querem justiça, querem progressão de carreira. E eu acho que a gente também... Esse pacto fez com que a gente nunca tivesse... nunca olhasse as equipes, os funcionários, por mais jovem ou inexperiente que chegasse um funcionário, a gente olhar de cima para baixo, só porque talvez eu tenha estudado mais, ou tenha tido alguns privilégios. Eu acho que a gente soube acolher essa galera e sentar junto e conversar e construir trabalhos. E acho que isso virou uma força para a gente... para conseguir tudo aquilo que acho que você narrou, né? Uma coisa de crescer, mas crescer com qualidade, manter um trabalho. E aí, depois, para mim, pessoalmente, eu descobri depois de vários anos, talvez uns 10 anos trabalhando, para mim virou um pouco o meu propósito, porque eu enxerguei Sim. e falei, olha que coisa mais legal do mundo, que eu nunca podia imaginar, que quando eu empreendesse, eu ia conseguir ajudar na transformação social e educacional, cultural, de um monte de gente.
Sim, né? Socioeconômica, cultural, é isso mesmo.
Eu acho que esse nosso setor, ele tem duas características espetaculares para isso, né? Para ser um setor de indução da transformação social e educacional. Primeiro que, para trabalhar no setor, você, a princípio, você não precisa de uma formação sofisticada. Você precisa de garra, vontade de aprender, enfim... começar por aí, né? Mas, ao mesmo tempo, é um setor que, se você usar o melhor que todos nós brasileiros temos, né? Que é um pouco dessa coisa da hospitalidade, que para o brasileiro é nata, né?
Sim.
Eu defino essa coisa do brasileiro, da gente, um pouco do homem cordial, né? Essa coisa do brasileiro de conseguir dar carinho para uma pessoa que você acabou de conhecer, né? Isso é muito brasileiro.
Sim.
E isso, para mim, é hospitalidade. Você conseguir dar aquele algo mais do fator humano para uma pessoa que é um cliente que acabou de passar a porta e você não conhece. O brasileiro tem isso de maneira natural. É raro povos que têm essa questão
Sim.
natural. Então, uma pessoa brasileira, mesmo com baixa escolaridade, que tem a garra e que olhe para essa questão da hospitalidade, dessa questão daquilo de melhor que a gente tem dentro, de dar carinho, de querer o bem do próximo, botar isso para fora, ele já consegue ser um profissional desse ramo. E a partir daí ele consegue construir, se tiver ligado a um projeto sério, tal, ele consegue construir uma progressão, começar a estudar, começar a aprender mais coisas e sofisticar essa formação dele, e aí acho que o céu é o limite, né? Então, eu acho um grande barato desse nosso mercado, nessa área de gente, é a capacidade, a oportunidade que a gente tem de fazer uma transformação social muito linda.
Sim, não, sem dúvida. E me conta um negócio, isso sempre esteve na rotina de vocês, a partir do momento que você entendeu isso, dessas conversas que foram ali meio de forma empírica e porque vocês precisavam do input desses caras que sabiam
Sim.
mais do que vocês,
Sim.
isso virou um ritual.
Exato, isso primeiro foi, vamos dizer, né, foi até uma sensação de necessidade, esses caras, tá na cara que esses caras são fundamentais. A gente precisa ajudá-los, aprender e juntos fazer. Depois a gente percebeu na prática como isso era importante, quando a equipe estava bem, tudo rolava bem, quando tinha alguma dissonância, apareciam problemas. E aí, quando a gente começou a crescer e foi vendo como era difícil criar novas equipes, a gente foi fazendo na raça, mas depois que foi crescendo de verdade, a gente falou, a gente precisa processualizar um pouco esse trabalho todo. E aí a gente começou a estudar, a trazer pessoas, começou a montar um dos primeiros departamentos que a gente montou dentro da empresa, depois quando a gente já tinha 4, 5 projetos, foi o departamento de recursos humanos.
Tá.
Né? Não só o DP clássico, né? Como se chamava, que era a parte, vamos dizer, entre aspas, obrigatória de gestão de pessoas,
né?
A parte burocrática e as obrigações. Mas a gente começou a desenvolver uma celulinha de treinamento e desenvolvimento. A gente montou um protocolo de treinamento para montagem de equipe, para inaugurações.
Isso já ainda lá no começo, com poucas casas.
A gente já devia ter mais ou menos uns 5 anos que a gente estava trabalhando.
Tá.
Mas desde o primeiro ano, e aí acabou... Eu nem sei direito como que eu acabei caindo nessa... Nós somos 5, né? E começamos como 5 sócios, somos até hoje... Temos mais sócios hoje em dia, mas os 5 continuamos juntos. A gente foi se dividindo, tinham alguns que tinham uma vocação, uma área mais clara, e eu era um meio de campo, assim, tal, na área de marca, de conceito, de produto, mas eu sempre gostei muito de gente. Para mim, a razão de eu ter entrado no mercado de bares é que eu gostava de gente, tinha um monte de amigos, gostava de receber, de sair, de estar com um monte de gente, né? Tipo nós, né?
Tipo, não mudamos, né?
É, igual.
Segue o jogo.
E aí, naturalmente, quando eu vi, eu tava no meio da turma, montando reunião, fazendo coisa e tal. E aí os outros sócios falaram, bom, você gostou, você pegou, pega que o filho é teu, né?
Pega que o filho é teu, porque não é todo mundo que tem essa aptidão, essa vocação e esse...
É.
E porque precisa também meio de paciência e vontade, né?
É. Como tudo, né, Rê? Tem que curtir, tem que ver sentido, né? Mas, naturalmente, eu nunca tinha trabalhado com recursos humanos e tal, minha área era outra antes de empreender, né? Mas eu me vi bem ali naquela coisa de estar junto com a turma e tal. Fui criando meio que um meu jeito de tentar ajudar e organizar o trabalho. E eu acabei, obviamente, os outros sócios sempre ajudaram muito, participaram e participam até hoje de uma série desses processos, né? Todos eles, o Sérgio, um dos meus sócios iniciais, um dos que mais participa até hoje também dessa área, se envolveu sempre muito, agregou muito. Mas eu acabei ficando cada vez mais ligado nisso. É uma área que consome muito tempo, né?
Sim.
Aliás, é uma das questões fundamentais de gestão de pessoas.
Disponibilidade.
Duas armadilhas, né? É uma área que, na cabeça das pessoas de fora, assim, é um consumo de tempo que fala, putz, mas tá me dando muito trabalho isso, né? Não é que tá me dando muito trabalho, dá muito trabalho,
sim,
obrigatoriamente, né?
Faz parte da descrição, né?
É, mas é gozado que intuitivamente a gente aceita que a gente vai ter que ficar, sei lá, 3 horas analisando um resultado e vendo uma planilha. Mas a gente não aceita de fazer uma reunião, sim, com garçons durante 3 horas, né? Porque ela deveria ser mais rápida ou mais rara, né? E não é verdade. A gestão de pessoas é uma coisa que demanda muito tempo. E
tempo,
só é bem
energia,
feita se você colocar tempo.
Sim.
Né? E a segunda questão é que os resultados nunca são imediatos, né? Então,
sim, importantíssimo.
A gestão de gente nunca é uma coisa, uma disciplina imediata, gente, que você vai lá, como, sei lá, como mexer, lançar um produto, fazer um produto, inaugurar uma casa, mudar um preço.
Ou matemática também, né? Que você acha uma forma,
sim,
de fazer e com esse time funcionou exatamente assim, com
não
outro vai funcionar. Gente é diferente, né? Então, cada pessoa é uma pessoa.
Total, total. Mas eu acho que uma das questões, e aí, ao eu me dedicar quase que exclusivamente a isso, acabou sendo legal porque eu realmente aceitava que tinha muito tempo para que eu tinha que dedicar muito tempo a
que
isso.
Que o seu trabalho era esse.
Meu trabalho era esse,
tá,
né? Isso é outra coisa também, que várias vezes que eu vou para discutir o tema, ou em faculdade, ou com gente do setor, falo, como é que você resolve esse problema das equipes e dos colaboradores? Falo assim, a primeira maneira da gente começar a resolver é não chamar isso de problema. Porque não é um problema, é uma realidade, né?
Sim.
Existe ali uma equipe, existe gente que está confiando em você, empreendedor, e está dando o seu tempo, o seu talento, a sua garra, tudo confiando num projeto que você fez. E,
sim,
ele nem sabe o quão sério você é em relação a esse projeto. Então, olhar o outro lado, né? Essa empatia de olhar o cara que está chegando e falar, não é porque eu empreendi que eu sou mais importante do que ele, deixa eu entendê-lo e vamos criar um bloco aqui de junto enfrentar essa coisa. Eu comecei a cada vez mais entrar nessa reflexão, testar coisas, fazer coisas e perceber que as coisas que funcionavam. E aí acho que virou uma disciplina meio natural nossa de cada vez ir criando coisas, criando processos, criando brincadeiras, competições, reuniões, premiações. A gente, você sabe disso, né? A gente tem, putz, 500 programinhas lá, bolsa de estudo e uma série de processos e programas que todos eles visam a profissionalização da galera, que eles tenham uma carreira e que potencialmente essa carreira seja progressiva e os encha de orgulho, né? Esse é o nosso pacto com os colaboradores, não é de ser uma moleza, de ser fácil, de ser um lugar gostoso de trabalhar só. A gente tenta que seja, mas esse não é o nosso foco.
Tá.
O foco é, você se apaixonou pelo ramo, você acha que esse ramo, você pode ser bom nesse ramo e se desenvolver e fazer uma carreira linda que daqui a 20 anos você vai olhar, 30 anos você vai olhar com orgulho, vem que a gente está compromissado a te ajudar a fazer, né? Esse é o nosso foco.
E vou te fazer a pergunta que todo mundo que está ouvindo está querendo fazer. Tá? Mas vocês têm problema com contratar gente, reter pessoas?
Temo, absolutamente. É, talvez até, talvez a questão seja, e não é só semântica, é só essa. A gente encara isso como um dos desafios do negócio, como é desafiador manter clientes fiéis, como é desafiador cuidar do CMV, como é desafiador manter uma marca relevante depois de 28 anos de história. É, sabe como é relevante, como é desafiador inovar? Tudo é desafiador. E montar equipes, manter a qualidade de equipes e estimular a criação de carreiras dentro de um ambiente de uma empresa é um mega desafio, né? Mas é um desafio que a gente encara como
faz como parte todos do os dia outros. A dia.
Faz super parte. Eu acho que tem uma... Às vezes as pessoas têm uma... Não sei se é uma mistura de vontade ou com ingenuidade. Dizer, poxa, mas... Né? A pessoa não veio pronta. Eu falei para a pessoa, ela não fez, né? Sabe esse tipo de... Desculpe. Esse tipo de... Porque eu acho que é um pouco o desejo, né? Pô, mas eu... O cara veio trabalhar, eu falei para ele que era isso, ele não fez, né? E já pira.
Ou começou a trabalhar, ficou 3 dias, não apareceu mais. Vocês passam por isso também. Acho que é importante as pessoas ouvirem isso.
Obviamente a gente passa por isso. Obviamente a gente tem turnover. Obviamente a gente tem problemas. Obviamente a gente se decepciona com uma série de profissionais. Mas tem uma outra coisa também que eu acho que é importante pensar. É só olhar dentro do teu ambiente e perceber que esses casos, eles são sempre uma minoria.
Sim.
Mas como eles são casos chatos, eles costumam contaminar até um pouco da
e consumir mais energia, né?
Consumir muita energia, tá vendo? É, deu errado, né? Esse funcionário que a gente apoiou, não sei o quê e tal, ele saiu e foi para um concorrente. Não, sei lá, essas coisas que podem chatear. É, mas eu acho que, assim, a gente não pode desistir por causa de um caso, por causa de outro,
sim,
e a gente tem...
Não, e essa coisa da energia que você está falando faz muito sentido. Hoje eu acordei assistindo stories de uma parceira nossa que ela super engraçada e fazendo os stories falando que o cara começou o trabalho e desistiu e, né, pô, isso é sempre. E ela tá com esse hábito de reclamar disso constantemente nas redes sociais. Eu fico rindo, apesar de ter um ar cômico. Eu acordei pensando, falei, pô, eu vou ligar pra ela, vou falar que eu acho que ela tá gastando tanta energia em deixar isso, olhar pro lado ruim, que... E outra, eu só vou ficando aquela velha esotérica também, né? Que a gente vai ficando velho, vai se agarrando em outras coisas. E eu acho que quanto mais a gente
vai
alimenta
chamando,
um,
né,
bichinho, mais aquilo cresce, né? Então, quanto mais a gente trabalha nessa área energética, mais aquilo vai acontecendo. É o que a gente chama.
É
engraçado você falar isso, porque eu pensei hoje. Falei, vou passar a mão no telefone e vou ligar para ela. Falar, muda o que você está postando. Muda a energia da postagem. Mostra como é legal quem está aí.
É. Eu tenho um amigo muito sábio, o Reinaldo Pamponê. Ele tinha um projeto social e ele falava para mim assim, Garrido, nós precisamos parar de ter essa mania de pensar nas nossas, de só pensar nas nossas carências e passar a celebrar as nossas potências.
Ótima frase,
né? E aí ele explicava todo o processo que tinha a ver com o projeto social dele. E isso eu lembro que eu passei a refletir muito sobre o nosso negócio também, né? Porque a gente tem, e eu acho que o empreendedor é tanta coisa para fazer, é tanto desafio. Não estou romantizando isso aqui, não, dizendo que é fácil, que é mil maravilhas. Não é, mas ser empreendedor não é fácil. Ser dono de bar e restaurante não é fácil, é muito difícil.
E a gente abriu o episódio falando isso, para ninguém não dizer nada ao contrário, a gente avisou.
Mas a questão é assim, para cada caso desse, né? Quantos casos incríveis de pessoas que fazem coisas, que vêm trabalhar com a gente, demonstram um nível de engajamento, de brilho, de garra, quantos casos bons. E os casos bons, de repente, não, isso aí parece que é uma obrigação, né? O cara ser maravilhoso, a menina chegar e arrebentar e aprender rápido e tal. Tem tanta gente tão bacana, né? E às vezes a gente putz, quando tem um problema, parece que ele ganha o espaço e nubla o resto dos negócios. Eu sou o Reinaldo Futebol Clube nisso aí. Eu acho que, assim, sabe, cada caso bonito que eu vejo de um profissional que a gente pega e vejo a progressão deles, vejo os meninos trabalhando, as meninas trabalhando, isso me enche de energia para fazer mais desse, entendeu? E os que deram errado? bola pra frente.
Tem um monte, mas tem um monte que deu certo, né? Muito, olha quanta muito gente.
Muito mais.
Bacana
muito mais.
Que passou pela companhia.
Muito mais.
Né? Ontem, anteontem, a gente fez um workshop com o Malfitani.
É.
E o Mal Munhoz estava lá também.
Opa.
Né? Então, dois ex...
Gente nossa.
Cia tradicional. E eles estavam contando até alguns bons hábitos na gestão de pessoas que eles aprenderam dentro da companhia.
Ah, que legal.
Né? E
legal.
Aí, isso foi muito interessante. Ver como o impacto que eles tiveram ali como colaboradores, eles levam até hoje. Né? Eles usam o que eles aprenderam para multiplicar coisas boas.
Total. E eu acho que a gente tem que também ter... Eu não gosto de que gente boa saia da empresa, não sei o quê. Às vezes fico chateado, mas assim, a gente tem que ter também uma cabeça aberta e não querer ser possessivo, né, nessa coisa. Não, treinou, foi formado aqui, não sei o quê e tal. E que ganhe o mundo e que a gente... Né, e que as coisas melhorem, novos entram e novos saem. Eu acho que a gente tem que abrir a cabeça enquanto estiver lá com a gente, né? Que seja eterno enquanto dure, né?
Sim.
Como dizia o poeta. É se jogar, é estar com a gente, é dar o seu melhor. E aí a gente tem um monte de gente muito bacana que saiu, montou negócios, está aí arrebentando, melhorando o mercado. Para mim isso também é um orgulho, um orgulho total, né?
E me conta um negócio, quais são as políticas ou os rituais que vocês fazem, que você acha que as pessoas podem usar de referência e que você acha, fala, cara, se fosse escolher três rituais que a gente faz lá dentro da parte de gestão de pessoas ou programas, o que você quiser trazer, que são replicáveis para outros tamanhos de negócio e que trazem muito resultado?
Uma pergunta complexa, né? Porque tem tanta coisa que a gente faz. Eu acho que... Eu vou, primeiro, deixa eu dizer como a gente pensa para tentar simplificar um pouco essa história, né? Para a gente, a gestão, a criação de uma equipe, a gestão e a manutenção dessa equipe tem quatro pilares fundamentais. Liderança, a equipe em si, a organização dessa equipe e qual vai ser a metodologia de trabalho que a gente vai usar. São quatro pilares. Liderança, equipe, organização e método. Dentro desses quatro pilares, a gente tem uma série de programas e uma série de trabalhos, né? Por exemplo, dentro desse vetor de liderança, a gente tem uma forma de enxergar a loja, e a loja tem um dono que a gente chama de gerente de loja, que é uma pessoa que a gente capacita, cuida, estimula, tem programa de treinamento específico para esse cidadão, tem programa de plano de carreira para esse cidadão, tem programa de remuneração e bônus específica para ele. O gerente de loja ou o dono da loja, para a gente, é uma espinha dorsal desse trabalho e ele representa muito a importância que a gente acha que tem para esse vetor de liderança. Não existe time no mundo que consiga progredir sem um conceito de liderança implantado. Então, a gente discute esses conceitos, estabelece qual é o nosso conceito de liderança para ele e tudo mais, que não tem nada a ver com super-herói, nada a ver com isso. E a gente estabelece que o gerente de loja é um gerente de pessoas. Ao contrário do que muita gente faz no mercado, que o gerente de loja é um gerente administrativo. Ele é essencialmente um gerente de pessoas e ele tem colado nele, uma das pernas que ele tem é uma pessoa mais administrativa de controle. Mas ele é responsável pela formação da equipe.
Essa pessoa de controle dentro da loja também.
Dentro da loja.
Tá.
Mas ele é pensado, e você sabe disso, a concepção normal do mercado é o contrário. Quando fala em gerente da loja, Ele é o administrativo. Para a gente, o gerente da loja é o gerente de pessoas, que forma e é responsável pela manutenção do sentido e da motivação das pessoas da sua equipe. Por uma razão ultra simples e nada romântica. Se a equipe for boa, quase não precisa do gerente.
Sim.
Mas precisa dele para formar a boa equipe. Então, o segundo eixo está explicado dessa maneira, né?
Tá.
A equipe se forma a partir de um conceito de liderança e um conceito depois de uma série de práticas que a gente faz de organização, de funções, de divisão de tarefas, divisão de praças e tudo mais, que a gente força a nossa equipe. Na formação de equipe, se eu posso falar uma dica ou uma prática que a gente foi evoluindo e foi entendendo a sua importância ao longo do tempo... e que o setor também não costuma valorizar e dar tempo necessário e botar energia e, às vezes, grana para fazer direito, é recrutamento e seleção. O nosso setor, a reposição de profissionais, a reposição de colaboradores, normalmente ela é feita para ontem.
Sim, pega o cara passando na rua pela mão e joga ela para trabalhar.
Quando a gente perde um cozinheiro, você precisa desse cozinheiro para hoje à noite.
Sim.
Então, é um desespero, né? Então, como é que a gente faz, né, com isso? A gente tenta andar um pouco na frente na parte de recrutamento e seleção, fazendo um processo de recrutamento e de conhecer pessoas e de catalogar pessoas, mesmo que a gente não esteja precisando das vagas.
Não tenho vaga, mas estou entrevistando.
A gente faz isso constantemente, que é uma prática que não é uma prática normal no mercado. E não é uma prática normal também no mercado a gente preparar as pessoas para entrevistarem e avaliarem as pessoas que estão vindo, né? Então, normalmente quem entra é um comim, uma pessoa que vai trabalhar, sei lá, na cozinha, vai trabalhar na pia, vai trabalhar numa praça muito simples. E aí, a cabeça é normal.
São os cargos de entrada, né?
São os cargos de entrada.
A ideia é ir transformando as pessoas ali e capacitando.
E quanto melhor você trabalha o fluxo todo, é mais normal que os cargos de entrada sejam só na base, né?
Sim.
Porque você está promovendo pessoas para os cargos melhores. Então, contratar um maître direto do mercado, até um garçom, contratar garçom, no nosso caso, quase não existe. Todos os garçons eram comins, né?
Tá.
Todos os cozinheiros eram ajudantes de cozinha antes de virarem cozinheiros. E a gente tem uma predileção quase que fóbica por promover
por
as pessoas.
Formar a gente, sim.
Formar e promover, né? Então, a gente contrata na base. Então, é na base? Então, não precisa fazer uma entrevista super complexa. Precisa, né?
Sim.
A gente tenta entrevistar... Não, o rapaz vai ser comim, vai ser um passador de chope no Pirajá. A gente tenta que 3 pessoas conheçam essa pessoa. A gente tenta que exista um consenso entre elas. A gente faz entrevista por competência. A gente tenta testar e cruzar os valores da empresa com esse cara para ver se dá liga. A gente leva a sério a contratação de um comim. É todo dia, Garrido, que acontece isso? Não. A gente tem os nossos vacilos, tem as nossas correrias. Tem alguns gerentes mais afoitos que não dá para várias pessoas entrevistarem. Mas o nosso processo e a nossa regra dá muito valor para o recrutamento e seleção, para diminuir os problemas que a gente tem depois. A gente tem uma outra coisa também, o turnover nos 3 primeiros meses é muito alto nesse mercado, de gente que chega e não aguenta. Então, a gente tem cada vez mais, a gente tem uma série de programas, até de pequenos mentores na casa, que pode ser um outro comim, um outro garçom, que é o mentor dos novos, né? Dos novos talentos, para acolher esse cara, ensinar onde é que passa o ônibus, como é que veste o uniforme, que horas que é para comer e tal, para ter uma pessoa para acolher, porque o nosso mercado também é muito, né? É duro com os novatos, né? Tem
árido,
uma coisa,
né?
Muito árido, tipo, chegou o novato aí, parece que tem que, né? Tem que aprender tudo sozinho e tal. É uma coisa também bem antiga.
Eu ouvi já de um menino que entrou para ser comim, ele era ajudante de pedreiro. Veja, não é um trabalho simples e fácil. E ele achou difícil, ele falou, não, isso aqui...
É duríssimo, né? É duríssimo, enfim... É multitalento também, para o cara conseguir fazer bem aquela função. E às vezes a gente não acolhe e depois reclama. Ah, pô, o cara ficou 3 meses e foi embora. Bom, mas ninguém me ensinaram nem onde era o vestiário.
Sim, porque jogar o cara lá não é... Às vezes as pessoas têm essa também, tô dando oportunidade. Mas eu pego e boto o cara para trabalhar lá e não tô dando nenhum suporte. Né?
São esses conceitos que eu digo que eram os conceitos mais antigos. Né? Você conversava com o Maître na década de 90, ele falava assim, a gente... Coloca ele aí, já coloca na praça mais difícil para ver se ele nada, né? Parabéns, né? Deu uma penitência lá, perdeu mais um cara que você poderia trabalhar e acolher. Então, eu acho que é importante pensar sobre essas coisas e ter uma perspectiva um pouco mais produtiva, né? Para que isso aconteça. Você acabou de contratar um jovem, você quer que dê certo. Né?
Sim.
Você não quer ver ninguém sofrendo e né, tendo que passar pelos 12 trabalhos de Hércules. Tem que se integrar e enfim. Então, a gente, recrutamento e seleção, acolhimento das pessoas, a gente tem um programa de boas-vindas, eu vou em quase todo mês, a gente reúne todos os novos funcionários de todas as casas, um sócio fundador ou um diretor vai lá discutir, contar como é que é a nossa cultura, como é que é a nossa filosofia de trabalho.
Uma vez por mês vocês juntam...
Uma vez por mês a gente junta todos os novos funcionários.
Casa.
No original, que é a nossa primeira casa, termina com um chope, com um brinde de chope para todo mundo. Um só não faz mal a ninguém. E assim que ele entra na nossa empresa, né? Então já começa a entrar com um pensamento diferente. Entrei num projeto, entrei numa empresa, fui acolhido, né? Tem gente, o dono veio aqui me contar como é que é... falo as coisas boas e ruins da gente, né? Papo uhum. aberto, eles podem perguntar o que eles quiserem. Então, bastante atenção com os primeiros meses, acho que é uma boa dica. É, depois a gente tem muita prática de organização, para a gente ter uma coisa meio sagrada, que é a determinação da praça de cada casa, quantas mesas existem dentro de uma praça, para aquela casa, para aquele imóvel, para aquela marca, quantas mesas um garçom consegue atender do jeito que a gente quer. E a partir daí a gente monta todo um programa, na cozinha e no salão, todo um programa de dimensionamento, de divisão de tarefa. É, e todo dia isso é rememorado na casa. Nunca a gente começa a trabalhar um dia com, sei lá, tem 6 praças na casa, começa com 3 garçons. Não existe isso pra gente, né? A gente chama de plano de chão, uma coisa que os coordenadores de experiência são obrigados todo dia a designar quem vai trabalhar em cada função e definir isso, e se aquecer e começar a trabalhar.
E o coordenador de experiência é quem dentro da loja?
Era o antigo maître, né? Se chamava. A gente chama de coordenador de experiência, que é uma pessoa, um maestro do relacionamento com o cliente lá, né? E ele fica sempre atento para ver como é que ele pode agregar alguma coisa, ou para consertar um problema, reverter um erro que está acontecendo, acelerar um prato que está demorando, ou, enfim, sugerir alguma coisa que aquele cliente, ele achou que aquele cliente poderia querer. Ele é uma pessoa que trabalha na organização geral da casa e olhando oportunidades de fazer daquela operação alguma coisa um pouco mais...
Que não é o gerente da casa.
Que não é o gerente da casa, que não é o gerente de loja. O gerente, para a gente, como eu disse, a prioridade dele é a formação da equipe. Ele participa também, ele vê a experiência acontecer, ele pode trabalhar na experiência, principalmente nos dias de pico, mas a principal pessoa para a gente dar a experiência é esse coordenador, que é o antigo maître, que a gente também trabalha essa função. Eu, pessoalmente, me envolvo até na formação. Agora, nós acabamos de começar um ciclo de workshops com essa turma, né? Com os coordenadores de experiência, para discutir um pouquinho e até reciclar um pouquinho a forma deles trabalharem. Então, acho que tem essa questão da praça. E depois, por último, essa questão que a gente chama de metodologia, é um pouco o nosso jeito, né? Depois que você fez todas essas coisas um pouco mais caretas, né? De função, de coisa e tal, quem somos nós, né? Como é que é essa marca? Como é que essa marca recebe? Como é que essa marca cuida da porta, cuida da espera? Faz a primeira abordagem na mesa. Então, a gente tem toda uma metodologia de atendimento, do ciclo da jornada do cliente e qual é o atendimento mais bacana que a gente pode fazer. Então, a gente tem algumas metodologias que aí eu acho que são um pouco do software, né? Como a gente imprime a nossa marca, o nosso jeito na forma de atender e se relacionar com o cliente.
Muito bom. E aqueles encontros que vocês fazem, que vocês premiam a galera, tal, aquilo é mensal?
Equipes de Ouro. Esse é um programa que a gente tem, né? Que é um programa... No fundo, é um programa que realimenta tudo isso, né? Uhum. A gente se reúne a cada 3 meses numa das casas grandes que a gente tem, na Brás, na Vila Mariana. A gente leva todos os chefes de todas as 52 casas, chefe de salão, coordenador de experiência, chefe de cozinha, chefe de bar, gerente de loja, levam todos eles. E hoje em dia a gente transmite essa reunião para as lojas, né? Então, os funcionários que estão no período da tarde e a loja não está aberta, eles assistem a essa reunião também. A gente mostra todos os resultados da empresa e de cada uma das lojas. Tem alguns indicadores de desempenho mais importantes da loja que vão marcando pontos, né? Então, isso vira uma competição também. E a gente vai conhecendo a cada trimestre as melhores casas, né? As melhores lojas daquela marca. No final do ano, a gente faz uma grande reunião que a gente conhece as melhores casas da empresa, né? Em critérios objetivos mesmo, né?
Sim.
De NPS, por exemplo, né? De avaliação de satisfação do cliente e uma série de outros, não muitos, mas alguns outros indicadores. E aí é uma maneira também da gente premiar a excelência, premiar e gerar referência das melhores casas, ouvidos dos gerentes dessas casas, o que eles fizeram para transformar essa casa numa casa de desempenho tão alto, para virar referência para as outras casas tentarem alcançar no próximo ciclo, né? É um programa que a gente faz. Esse ano fez 16 anos que a gente faz esse programa anual. Cada trimestre tem essa grande reunião, levamos pessoas de fora para nos ajudar, para palestrar e para trocar ideia. Muito legal.
E os melhores líderes normalmente trazem os melhores resultados?
A gente tem no Equipes de Ouro, a gente tem o foco são as equipes, né? Mas a gente também premia alguns profissionais individualmente. Normalmente existe uma conexão de de liderança com o desempenho da loja, existe uma conexão. Ela só não é direta quando às vezes você tem alguns líderes que têm um método próprio peculiar, que às vezes não são enxergados pela, vamos dizer, pela competição individual, mas que tem um efeito espetacular do ponto de vista de equipe, né? E por alguma razão, esse talento não é capturado por um outro indicador. Então, às vezes, tem essa discrepância. Mas, via de regra, por trás de uma grande equipe tem uma pessoa ou algumas pessoas fazendo um papel importante de liderança.
E para quem tem negócios menores, né, que ainda não são redes, etc., vale dizer, e a gente aqui está no papel também de fomentar isso, que quão melhor líder você for, a consequência é uma melhor equipe e melhores resultados, né?
Sem dúvida. E a geração de referência para a criação de novos líderes,
sim,
né? Porque, obviamente, quando você tem uma casa só, você é referência, está todo mundo olhando para o empreendedor, para o dono, e ali vai se formando uma referência de liderança, né? Se a gente começa errado ou dá mau exemplo, é a pior coisa, sim, que a gente pode fazer. E esses, acho que também você falou sobre quem está começando, tem uma casa só, às vezes duas, ou uma casa só, vamos dizer, está começando, dá a impressão também
ou
que...
Ou também é isso, não quer crescer, não quer ser uma rede, tem
sem
uma
problema,
casa, né?
Sem problema nenhum, obviamente. Mas às vezes tem a impressão que assim, o Garrido está falando um monte de coisa que dá para fazer porque ele tem 52 casas, né?
Sim.
Primeiro que a gente faz esses programas desde que a gente tinha 3, 4 casas, né? A maioria deles. E eu acho que dá para começar e dá para criar coisas ultra legais, tal, com uma loja, com uma equipe. Né? A gente tem exemplos, estávamos discutindo antes de começar esse papo, gente que tem uma casa e cria um monte de programa de desenvolvimento, sim, de premiação, tal, com aquela equipe, né? Preparando para, se Deus quiser, ter uma segunda, uma terceira, e se for a vontade daquele empreendedor.
Senão a gente foca naquilo que a gente falou, né? A pessoa fala, eu não faço nada porque eu não tenho 10 casas. Fala, cara, se
nunca
você
vai
com
ter
uma não tá fazendo...
Nunca vai ter. E eu acho que tem que ter, né? Eu acho que o empreendedor tem que ter a visão de onde ele quer chegar, tem que compartilhar essa visão com o resto do time e dizer, gente, vamos aí afiar os cascos porque nós queremos mais. Todo mundo quer mais? Quer. Então, vamos embora, né?
Sim, e não necessariamente para o tamanho de casas, né? Isso é muito legal também dizer que o crescimento pode ser numa casa só, pode ser melhorando o resultado, pode ser aumentando o giro, então...
Tem trabalho para fazer sem parar, né, Rê?
Sim.
Se a gente pensar nas demandas de uma operação de bar e restaurante, a partir do momento que eu tenho 3, 4 funcionários, eu tenho uma equipe. Eu tenho uma equipe, eu tenho complexidade, eu tenho que afinar esse trabalho... Eu tenho cliente, eu tenho equipe, eu tenho muita coisa para fazer.
Sim. E me conta uma coisa, outro assunto que quando a gente fala de gente é muito comum, necessário e difícil, que é plano de carreira. Como é que você pensa isso? Hoje no grupo o volume realmente ajuda, né? Quando a gente fala de plano de carreira, mas... Desde o começo, qual que é a métrica, como você acredita isso e como funciona hoje também na companhia?
Legal. Eu acho que isso também para mim foi uma descoberta como empreendedor, né? Quando a gente fez uma casa, fez a segunda, fez a terceira, começou a se criar esse conceito de que esse projeto pode ser um projeto maior, os funcionários começaram a ficar super motivados com essa progressão, que num primeiro momento a gente achava rápida, né? Hoje a gente olha para trás, né? Cada ano abriu uma casa, tal, a gente nem acha tão rápida hoje, mas foi uma progressão muito assertiva. E a gente notou que esse crescimento, essa progressão, ela disparava uma motivação muito grande nos colaboradores, né?
Tá.
Às vezes mais até do que na gente, né? A gente fala, agora vamos ficar sossegado, né? E aí, quando é que abre a próxima, né? Tem o lúdico também, de abrir casa, tal, que é sempre bacana, né? O novo sempre tem uma coisa sexy. Mas, no fundo, por trás dessa provocação, tinha uma coisa do cara dizendo, quando é que abre uma próxima para eu ter uma possibilidade de progressão de carreira? E aí caiu a ficha para mim de uma coisa que eu não imaginava antes. Muitas vezes, a empresa, o crescimento da empresa... Não é uma... É mais um atributo que não é só do dono essa questão. Não é só do empreendedor. O crescimento e o desenvolvimento da empresa, ele é uma... Eu acho que ele acaba sendo um dever do empreendedor perante os profissionais que estão lá. Porque se você não melhora, não se desenvolve o ritmo, como, você pode escolher. Mas se você fala para todo mundo que trabalha com você, agora nós estamos estagnados, não vamos crescer, está muito complicado, está muito trabalho, se der até vou fechar umas casas aí e tal. Como que uma pessoa vai ter sentido naquele trabalho se o próprio empreendedor está sugerindo para ela? Não existe futuro aqui dentro, né? Então, a gente aprendeu meio na lida mesmo, né, do dia a dia, que essa questão de crescer, ela é cobrada pelos clientes, ela é cobrada muito pelos colaboradores, né? Ah. Que falam assim, eu quero crescer. Então, você aí, empreendedor, você tem que me ajudar, você tem que fazer a tua parte, né? Então, acho que uma das responsabilidades, não é uma obrigação, mas uma das responsabilidades do empreendedor é oferecer uma perspectiva de crescimento para as pessoas, e isso passa muitas vezes pelo crescimento, né? A partir do momento que a gente enxergou isso, a gente já conectou e disse o que a gente pode oferecer para quem vier trabalhar com a gente. Então, já que a gente... Nós somos 5 sócios, temos várias marcas, acho que a gente consegue crescer com responsabilidade, e com isso a gente vai proporcionar carreiras para as pessoas. E isso é a coisa mais importante que a gente pode fazer no nosso projeto, né?
Sim.
Diferente de uma pessoa que tem talvez um projeto ou dois, mais sofisticado, são outras funções, né? Dentro do nosso desenho, o que a gente pode fazer é proporcionar que essa pessoa percorra casas, aprenda coisas e vá progredindo junto com o nosso crescimento. Então, crescer para a gente passou a ser meio uma responsabilidade.
Tá.
E gerar postos novos de carreira passou a ser o que a gente viu de mais interessante para oferecer para quem está com a gente, né? Então, a gente diz que o nosso pacto com os nossos colaboradores é tentar sempre ter novas vagas interessantes para a progressão de uma série de pessoas o tempo todo, né? A gente mede o percentual de pessoas que foram promovidas a cada ano.
Tá.
E a gente olha para esse número como um indicador importante de que a roda está positivamente...
De gestão também, né?
De gestão. De gestão e de ritmo de crescimento, né?
Tá.
Se a gente está fazendo um crescimento que proporciona um crescimento também dos funcionários. Eu acho que é importante o empreendedor. O empreendedor toma tanta porrada, tanta coisa, que ele acaba, às vezes, ficando isolado e um pouco egoísta, sabe?
Uhum.
Eu sou empreendedor, posso falar, porque em várias fases eu me enxergo dessa maneira também. E eu acho que o empreendedor, às vezes, tem que parar e falar assim, e a galera, né? E todo mundo? Quem é que tá? Não é só você que quer ganhar e tem que ganhar, entendeu?
Sim.
Eu acho que é um projeto que todo mundo tem que ganhar com ele.
Sim. E para o cara que é um operador de uma casa única, também fazer as pazes com a história de que se você tiver um fenômeno e não tiver tamanho para segurar esse cara, é sua responsabilidade passar a mão no telefone e fazer ele voar, né?
Talvez preparar ele para outros desafios, aceitar quando ele vai estar em um outro lugar. Mas eu acho que mesmo quando você tem uma casa só, você pode lançar a mão de algumas possibilidades de desenvolvimento dessa pessoa, de abertura de canal para essa pessoa estudar
Sim.
novas coisas, aprender novas coisas e andar dentro de uma casa só, né? Essa progressão que eu estou falando, que às vezes tem gente que diz hoje em dia, o pessoal é muito imediatista, quer progredir muito rápido, é uma dificuldade, né? O mundo está muito rápido, né? E as pessoas querem entrar e depois de 3 meses serem promovidas, 4 meses serem promovidas. Não é realista, né? Essa pessoa precisa melhorar e tal, e as oportunidades precisam aparecer. Mas, às vezes, dentro de uma casa, você tem probabilidade, possibilidade de desenvolvimento daquela pessoa na mesma função.
Sim.
Tem muita gente que essa noção de progressão, de crescimento, às vezes pode ser dentro da mesma função, né? Ela pode ir ganhando mais responsabilidade, talvez tendo aumentos salariais dentro da mesma função, se eu não quero crescer, né?
Sim.
E assumindo novos desafios. E tem muita gente também que chega num determinado momento e diz, esse é o meu lugar, eu tô contente aqui.
Eu gosto do que eu faço, eu quero ficar aqui, né?
Não é todo mundo que essa coisa da progressão e da promoção, cada um tem a sua visão, o seu teto, o seu, né? Os seus objetivos. Tem muita gente, tem garçons que trabalham com a gente há 20 anos, eu não quero ser maître, eu não quero ser coordenador de experiência.
Incrível isso, o cara que se conhece
admirável.
A ponto de falar, eu gosto disso aqui, eu gosto de atender o cliente,
isso.
Eu não quero parar de fazer isso. Eu acho incrível.
A gente tem bastante desse comportamento e a gente super, super acolhe e respeita. E normalmente são garçons espetaculares, né? Que a gente já começa a olhar e fala, bom, agora você vai assumir um outro posto para multiplicar esse seu talento pela equipe. Eu tô bem aqui, né?
Eu gosto do
é uma inteligência emocional de saber que quando ele vira líder, vira um chefe, ele deixa de ser responsável só pela praça dele, pelo trabalho dele, passa a ser responsável por mais gente. Ele tá querendo dizer, eu não quero ser responsável por outras pessoas. E eu acho que a gente tem que acolher, né?
Sim. Não, e o cara tá te dizendo isso é um presente, né? Porque às vezes tem alguns que acham que querem, e a hora que entendem
esse é o caso contrário.
O movimento e falar, epa, gostaria
acho que
de
eu
voltar.
Posso, mas, enfim, aí tá o barato disso tudo, né?
Sim.
Cada caso um caso.
E fazendo analogia com o esporte que a gente falou no meio do papo, o pênalti, um cara vai bater, né?
Sim.
Ou cinco caras vão bater, depende da circunstância. Não é todo mundo que consegue bater, mas também não é todo mundo que quer.
Total.
Eu aposto que dos 11 ali, deve ter dois que falam, tomara que não me chame, tomara que não me chame.
Total.
Né?
Total. E tudo bem, né? Somos
Sim.
diferentes, somos um time. Eu preciso do mais frio para bater o pênalti, eu preciso do mais, talvez, mais animado e mais comunicativo para e capaz de resolver problemas para cuidar da liderança. Eu preciso do cara que tem uma baita resiliência para fazer tudo igual todo dia e adorar aquilo, né? Então, essa diversidade é um pouco isso também, né?
Sim.
Lidar com diversidade tem todos os temas atuais e tem essa questão também de acolher os diferentes estilos de profissionais, né?
Sim. Ô, Ri, e já acabou o nosso tempo, é um
Ufa.
Inferno, porque...
Me chama de novo, volto aqui. Oh, no...
Mas com certeza, Sérgio, porque assim, esse com certeza foi o pior episódio de podcast em vídeo, porque é o primeiro, não por você, mas pelo meu desempenho.
Eu não devo ter ajudado.
Eu não fiz, eu não gravei a cabeça, por exemplo, agora que eu tô pensando, então você vai ter que voltar.
Tudo
então
bem.
Isso é fato. Sempre o primeiro é o pior, né? Eu gosto de pensar assim, porque depois a gente
Dá
vai só vai
lógico,
pra cima.
Lógico.
Agora o seguinte, eu vejo você também como empreendedor, como líder, sempre muito inquieto, muito estudioso, e acho que isso é uma das coisas que te faz ser tão bom e tão talentoso, né? Porque é fácil a gente pensar que é uma coisa, é um presente, foi, Deus te tocou e pô, você é esse cara, mas eu vejo sempre essa sua inquietação, e aí queria que você falasse pra galera que tá ouvindo, assim, o que que você recomenda e o que você faz, que você gosta, que realmente você acha que vai te ajudando nesse desenvolvimento, nesse crescimento?
Eu sou esse cara inquieto, sempre fui inquieto com informação, né? com conteúdo, com cultura, e sempre totalmente aberto a todos os tipos de conteúdo e de cultura, né? Então, para mim, a minha alimentação para eu pensar sobre o meu negócio está em tudo que eu faço, né? Desde o filme que eu vou assistir, da série que eu estou assistindo, do podcast que eu ouço, da notícia que eu vi no jornal, para mim tudo vira um pouco... Tudo eu tento pensar alguma coisa que se conecta com o meu mundo e que pode me inspirar para isso, né? Então, putz, para mim... E eu acho até muito interessante que a gente não fique muito focado e só leia e só ouça coisa do nosso setor, né? Para mim,
Sim.
a coisa que eu faço com mais... apesar de ter coisas super interessantes e eu também ser obsessivo por visitar vários restaurantes espalhados pelo mundo... eu gosto muito de ouvir e de ver coisas de indústrias e de setores paralelos, né? E ouvir pessoas falando sobre temas, todos os temas estão conectados, mas temas que não necessariamente digam respeito à gestão ou a esse setor especificamente, né? Então, eu me interesso por política, me interesso por economia, me interesso por... cultura e arte, e também me interesso por gestão. Gestão, tudo que aparece, assim. Hoje em dia eu sou um podcasteiro total, assim. Ouço podcast no carro, fazendo esporte, eu ouço podcast. Em vez de ouvir antes, eu ouvia música, hoje em dia eu ouço podcast, né? E tem alguns caras que assim, sai um podcast novo, eu vou lá ouvir e...
Fala um.
Simon Sinek, para mim, é uma obsessão, assim, para mim. Esse cara, eu nunca ouvi ele
Tem
falar uma coisa...
Tem episódios muito bons.
Eu nunca ouvi ele falar uma coisa que não fizesse sentido para mim. Então, eu sou muito baba-ovo nesse cara. E ele agora, ele é editor do livro do Will Guidara,
Sim.
né? É do selo do Simon Sinek, que é aquele cara do Golden Circle e tal. E eu acho um cara genial. Tem um cara de gestão de pessoas e gestão de empresas chamado Adam Grant, que eu acho também Sim. uma coisa assim...
A gente sempre compartilha coisas dele.
Incrível, né? Incrível. Adoro o Scott Galloway também, para pensar sobre tendência, futuro e todas as provocações que ele faz do mundo. E, enfim, esses são alguns dos caras que eu ouço, mas eu ouço de tudo um pouco também, porque eu acho que tudo que é cultura alimenta a gente, né? Faz a gente pensar, refletir, tentar melhorar as coisas.
Sim, mas em português, ainda bem que a gente tem você. E aproveitando, vamos contar a fofoca. Você... Tá, deu para escrever, não?
Então, te contei essa inconfidência, né? Faz um super tempo que eu tenho uma vontade, porque eu acredito muito no nosso setor e do impacto do nosso setor, até para o nosso país, até com imagem do nosso país. Eu acho que esse nosso setor ele pode ser muito mais importante, estrategicamente importante, do que ele é hoje em dia. Porque eu acho que o Brasil é vocacionado para a hospitalidade e gastronomia, né? Por causa de criatividade, jogo de cintura, bom gosto, enfim, eu acho que isso é a cara do nosso país. Eu acho que a gente ainda não aproveita muito isso. Acho que o setor tem esse poder de transformação social incrível. Então, acredito muito nesse setor e essa vivência de quase 30 anos, né? A gente vai anotando um monte de coisa, vai fazendo um monte de coisa, coisa que dá certo, coisa que dá errada. E eu gosto de escrever também, meio como hobby, sem ser, obviamente, sem ter o talento para ser um profissional disso. Mas várias vezes eu comecei a escrever alguma coisa do tipo, eu queria escrever um pouquinho de tudo de legal que a gente fez e como é que foi a minha trajetória empreendedora. E aí faz, sei lá, uns 10 anos eu comecei a escrever umas coisas, daí não gostei, larguei, daí não sei o quê e tal. E esse ano eu botei na cabeça e comecei a fazer e deu uma deslanchada agora. Deu escrever um livro que conta um pouco da minha trajetória como empreendedor, desde quando eu não era empreendedor, por que eu virei, como que eu encontrei outros caras e criei uma sociedade que deu certo, até a gente chegar, como a gente mantém os nossos negócios, né? Um pouco de coisas que a gente discutiu aqui. O título provisório desse livro, por enquanto, é Em Busca do Boteco Perfeito, e que é uma brincadeira que eu faço comigo mesmo há bastante tempo. O boteco não é um boteco de verdade, né? Mas é o nosso sonho, né? O nosso boteco perfeito. E é isso aí. Vamos ver. Quando estiver pronto, eu volto aqui.
Mas com certeza. não me dê essa prioridade pra você ver.
Não me pressiona, mas vai sair.
Vai sair. Em algum momento vai sair.
Eu quero que até o final do ano eu consiga escrever. De repente, o ano que vem, que a gente comemora os 30 anos que começou o projeto, eu consigo lançar.
Uma data linda pra lançar.
Bora.
Queridão... Muito obrigada mais
Sem
uma
palavras.
Vez, sempre.
Muito obrigado, adorei.
Muito, muito obrigada. Para quem quer seguir Ricardo Garrido nas redes, é aberto o seu Instagram?
É aberto o meu
então,
Instagram.
Então sigam,
@rbgarrido.
Muito obrigada.
Vamos com tudo. Beijo, Rê. Boa sorte.
Bonitão.
Valeu.